Começou a gravação, olha que chique, ele sabe gravar.
Ah,
Ele
lindo. Agora a
sabe
gente tem
gravar.
que descobrir um jeito de fazer o quê? A gente tem que fazer uma canalice. A gente tem que descobrir um jeito de dar join de uma terceira pessoa, não sei. E com essa terceira pessoa fazer a música, porque assim, o objetivo da
É
canalizar
verdade, é a música.
coisa.
Tinha esquecido da música.
Olha, eu acho que eu sei como fazer. Não vai rolar durante o episódio inteiro, mas o teste por si só já vale. Vou colocar aqui, royalty free. Royalty Free. E o Royalty Free, qual foi o nome daquela bosta? É Ping Pong Party, que eu sei que essa porra nunca deu problema. E eu tenho uma coisa para os caras ouvintes aqui do Banana S.A. Quando vocês, por um acaso, tiverem qualquer projeto, qualquer merda de qualquer projeto,
Que vai ser
nosso
já melhor que o nosso.
exato, que já ganha em tudo. Ah, um projeto eu vou colocar Royalty Free. Teste. Porque sempre tem um filho da puta que sobe um
Sempre.
vídeo no YouTube e coloca royalty free drone imagem lá, ou som, não sei o que, não sei o que. O cara vai, usa, e o maluco que subiu royalty free, ele fica só esperando você usar, esperando. Quando você usa, vem um negócio no para ele de que você usou o vídeo ou a música, e ele espera um, dois, três. Quando tiver com cinco vídeos seus, ou cinco projetos seus no YouTube usando, ele mete strike em você de uma vez. E quando passa de um limite, o YouTube derruba o seu canal em 15 dias, você perde sua conta em 15 dias. É tudo muito sério. Só que aí eu te mando um e-mail dizendo: eu tenho o seu canal refém. Quer me pagar para você não perder seu canal? Então cuidado com o royalty free, muito cuidado. Só que esse ping
Não, é
pong
assim,
party. Oi.
é que só aproveitando a sua deixa, que você falou de filho da puta, né? E antes de falar desse assunto, que eu acho que é muito bom, porque eu tenho algumas reclamações que eu quero tirar do meu coração, que faz tempo que a gente não grava, né? A gente tem que falar das coisas mais urgentes. Mas antes disso, por que estamos gravando remotamente? Primeiro, porque, obviamente, a gente não deve a menor satisfação para nenhum de vocês. Segundo, que era a
Puta que
única
pariu.
forma. É verdade. Segundo, que era a única forma de manter a consistência de episódios, mesmo fazendo mais curto de emergência. Porque eu e o Adriano estamos encaralhados, estamos em processo de encaralhamento, e a encaralhação não está nos ajudando a como é que pode viver o nosso dia. É, então é esse o caso. Se vamos contar que a gente deva alguma satisfação para vocês, não deve, né? Mas essa é a satisfação, é por assim dizer. É, e fora que tem a coisa que também ia me incomodar se faltasse um episódio, porque a gente não conseguiu se organizar, enfim. Mas falando de filha da puta, Adriano, eu descobri. Talvez, eu não sei do ranking global, mas certamente é um forte candidato, assim. O maior filho da puta de todos os tempos.
O
O
ranking
maior,
inclui
assim.
você, para se o ranking te exclui, tudo bem.
Eu sou filho da puta como resposta, não como ação, né? É a lei da filha da putagem. Eu tenho um certo limite infinito, então se você for filho da puta comigo, eu serei filho da puta com você. Só que eu sou muito bom nisso. Mas, temos, eu acho. Eu até falei, assim, eu fiquei uns 30 minutos conversando com a minha esposa sobre isso. Quem que é o maior filho da puta? Ele é meio que um símbolo. É o Flanelinha. Ah, mas o Flanelinha é filho da puta. Não, mas tem a condicional. Tem a condicional. Que a maior condicional é o seguinte: Flanelinha, em frente de entrada de hospital pronto-socorro, é o maior filho da puta de todos os tempos. Quem
Esse
que vai
cara
em
não tem nada a
pronto-socorro?
perder. É,
Quem
esse
que vai
cara
para o socorro? Quem tá fudido, quem tá de emergência, quem tá, alguém tá passando mal, tá preocupado, que não sei o quê. Aí você vai procurar para a situação, ô moço, quer que eu olhe? Vão tomar no cu! Tem um monte de gente passando mal aqui! Deus, você não tem R$ 12 para me ajudar? E pior que assim, é que nem o Trailer Park Boys, o cara tá numa cadeira de rodas, aí você anda 2 minutos, ele levanta na cadeira de rodas. Jesus aparece e ele volta a andar! Filho da puta! Acho que se você conseguir. Algum outro filho da puta, mais filho da puta do que esse, é desativo. Sinceramente, se você que está escutando, conhece, coloca aqui nos comentários. Filha da puta, nossa, que ódio que dá. É o hospital. Corno. Você é um corno. Você, tudo na sua vida deu errado. Você achar que é legal ficar cobrando para olhar o carro.
É, as
Corno.
pessoas chegam lá passando mal. Assim, um hospital já é questionável você fazer isso. Quando você faz isso num pronto-socorro, realmente, tipo,
Não
níveis de.
é pronto atendimento, é pronto socorro, certo? São coisas diferentes. E aproveitando que, assim, não sei se vocês viram, tem uma caneca super fofa aqui que eu comprei na Oktoberfest, né? E aparentemente cabe qualquer tipo de líquido aqui. Eu tô tomando água de Opala, então nessa mesma toada, tem uma outra coisa que me incomodou muito, mas essa é bem pequena, mas me incomodou profundamente. Eu estava comendo coxinha. É uma coisa que eu mais gosto. Minha vida tá bem difícil ultimamente, então eu vou comprar coxinha. Coxinha me faz feliz, né? Esfirrinha, essas coisas todas. Aí eu fui colocar ketchup, né? Assim, pô, esfirrinha de presunto queijo com ketchup é uma das melhores coisas da vida. Aí eu fui comendo assim, e eu tava razoavelmente alterado. E quando eu tô alterado, até sopa de brócolis eu como, né? E aquilo não tava bom. Eu fiquei pensando, pô, por que isso aqui tá com gosto de cocô? É um negócio que tá me incomodando, porque eu gosto da esfirra, eu gosto do ketchup. Fui olhar a traseira do ketchup, que nos leva à segunda coisa que deve ser exterminada da humanidade. Alimentos, sabor, três pontinhos. Não é ketchup, é alimento, sabor, ketchup. Não tem, tem algumas coisas que não é leite, é, como é que é, bebida láctea, sabor leite.
Nossa, mano, caralho.
Esse tipo de coisa deveria ser proibida por lei. Porque, o negócio é translúcido. Puta que pariu.
A que nível de desgraça que a gente chegou para existir uma comida sabor ketchup? Cara,
posso falar a marca ou só de barato? Melhor?
Cara, é quem pode lançar uma nova marca ainda pior disso. Então, é uma crítica vazia, saca? Tipo, por que que você faria isso? É tipo, alimento sabor lixo. Você fala, cara, tá caro produzir lixo? Por isso que você tá fazendo isso? Porque, mano, não tem nenhuma justificativa que eu consiga aceitar. Que a pessoa tem que criar o sabor do ketchup. Porque ketchup já é uma bosta.
O que que é mais barato que tomate e água?
Então.
Não dá. Pra porra. O negócio é tomate.
Não consigo. Puta que pariu.
Não, mas é. E a terceira coisa que tá me incomodando. Recentemente, mais do que não recentemente, né? É álcool. O que que acontece? Você tá vendo o meu carro, e quando você termina, ele dá aquela parabenização pra você. Ó, você economizou tanto combustível, né? Tá. Aí, assim, eu peguei o meu carro, que minha esposa tava usando e eu não tava usando umas semanas, assim, né? Eu vi lá uma média de quilometragem que eu fiquei preocupado. Eu nunca vi um veículo consumir tanto. Ele estava, sabe, sei lá, consumido desligado? Eu não sei. Chevetou, não sei. Ele estava quase consumindo tanto quanto o carro da Adriana. Era um negócio inacreditável. Aí eu estava parado no trânsito e eu não sei se você já parar de vez em quando o carro. Ele está aqui, ali na marcha lenta, né? Aí ele faz... Que ele dá meio que uma recuperada ali, né? Isso acontece, todo carro acontece, carro zero acontece. Só quando acontece três vezes num semáforo, você começa a falar, porra, tem alguma coisa aí, né? Aí eu virei pra minha esposa, que linda, você colocou álcool no carro? Ela, não lembro. Aí eu falei, não lembro, é uma resposta pior do que sim, coloquei. Você colocou ou não colocou? Aí eu não sei, eu sei que deu mais barato.
Ele tava tentando recuperar. Graças, ainda bem que a redução de ruído funciona. Todo o seu grito foi suprimido para a casa do inferno. Mas interessante, muito interessante. Muito bom.
Então, eu acho que a qualidade do álcool piorou, entendeu? Porque não era para acontecer isso, né? Ah, mas fica mais potente. Fio os cavalos extra no cu. Eu não quero, só quero que ele funcione bem. Só isso, não estou pedindo muito. Olha, mas ele tem mais toque. Para quê? Será na casa ver que é corno mais rápido? Ah, pra porra.
Caralho, vai tomar no cu. Senhoras e senhores, é justamente por isso que nós vamos aqui, ó, soltar aqui, ó. Olha só que... Duvido que isso esteja prestando. Eu vou até... Será que dá pra despinar essa porra?
Aí fica a questão de que, assim, pra mim tá falhando bastante. Mas se no arquivo que você tá gravando está bom, mas está reproduzido por causa da rede, né? Ou se tá tudo assim mesmo, né?
Senhoras e senhores, estamos aqui testando remotamente como que as coisas vão ficar. Se ficar uma bosta, é isso. Você que está ouvindo, isso deve estar extremamente agradado. Bom, acho que já temos material suficiente de som para saber se isso prestou. E é isso. Como que despina a caralho de uma apresentação? Você faz alguma ideia? Eu não faço a menor ideia. E é isso. Vou fixar o Pedro para vocês. É, eu também, se eu despinar aqui a porra da apresentação, eu só queria alma, eu queria felicidade. Olha que lindo.
É, aí, essa gente? É a música que quando o Adriano tá no elevador, se olhar o celular, é isso que tá passando na cabeça dele.
Oh, muito bom. Prossigamos então. Conseguimos aqui o teste feito. Enquanto a flanelinha, tem uma coisa que eu... Sim, o lance do flanelinha que você falou, eu tenho um problema sério com isso, porque é injusto algumas coisas que acontecem. Por exemplo, consigo achar um exemplo de um flanelinha que realmente estava na moral, era um senhor, e foi uma das poucas vezes que a gente parou e falou, caralho, mano, que brecha. Era um senhor claramente, sei lá, 60, assim, tal. Tava de flanelinha na moral, tava com coletinho, com a cadeirinha, ele perguntava, posso tomar conta do carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, uma pessoa normal. Aí eu falei, caralho...
Eu acho que meu carro não vai pra lugar nenhum, mas pode.
Não, então, achei uma pessoa normal, né, pela primeira vez. Só que daí, ainda assim você fala, o que você vai fazer? Se alguém vier roubar meu carro, você vai sair na porrada com ele, vai se ferir, vai pôr em risco a sua vida.
Cara, cheio de sangue. Você não sabe. Então.
É, então. Ah, não, eu posso ligar pra polícia. Aí você fala, cara, faz sentido. Mas o problema é que a galera não tem essa lógica normalmente. Só que, usualmente, não é assim que rola. O cara chega, tá lá na puta, depois vai... Ah! Aí você... O que que é um... Ah! O que, que é isso? É uma linguagem do... É isso? Aí você faz que não, porque o carro tem... Não é todo carro que tem seguro, mas nesse caso tem, custa uma fortuna, e tipo, pode deixar roubar, cara, se vier, não se põe em risco, não. Preserva a sua vida, você que tá na rua tudo mais o dia inteiro, não tem que se intrometer, não. Aí depois você volta e fala, ah, e o dinheiro? Aí fala, mas eu disse não. Acho que esse é o único ponto que tem a falha. Mas eu disse não. Mas eu não concordei, mas eu já pago o seguro. Eu te disse real, vai fazer outra coisa. Muito obrigado, não é necessário. Essa opressão, esse assédio, esse erro aí. Tipo, cara, eu não te devo nada, eu falei que não queria nada. E é isso. Fora que daí entra naquele fato que é o que todo mundo falaria. O cara surge, ele não estava em lugar nenhum, vendo nada, coisa alguma. Então, o que você me vendeu aqui? Você me vendeu uma extorsão? Porque via pública, carro no seguro, você é ausente. O que, que eu estou pagando? E mais ainda, é uma coisa que eu disse, não é necessário, muito obrigado. É caro o seguro. Então, novamente, injustiça. Me mexe pela injustiça. Foi dito...
Você sabe que, assim, vamos ser filosófico aqui. Você sabe que isso aí é a história da origem do Estado moderno, né? Assim, para a gente colocar um pouco de filosofia, que é segundo a escola austríaca, que não dá nem para discordar, né? O Estado surgiu como aquele bandido estacionário. Que assim, você estava andando na estrada, estava de boa, era tudo de graça, porque ninguém tinha dono, né? Era dono de nada. Aí você ia passar pela estrada, aí chega um cara assim, ó, para você passar aqui, é 5 dracmas, sei lá. É, mas eu não quero pagar. Mas eu não tenho escolha, eu não sei pagar. Mas quem te deu isso aqui? Não interessa. Entendeu? Se você quiser passar, você me dá 5 dracmas. Né? Mas se eu não passar, aí se você não quiser pagar, aí a gente vai ter que dar um tiro na sua cabeça. E é isso que surgiu o Estado. Porque a gente não concordou. Assim, mas peraí, quais que são minhas opções? Eu posso pagar uma coisa que eu não deveria pagar, porque aqui não é nem sinalizado, né? Ou eu posso não pagar e ter o risco de você riscar meu carro. Qual dos cenários eu saio ganhando se você não estivesse aqui? Porque, bora pra pensar, se o cara não estivesse lá, nada ia acontecer. E é bem isso, se alguém for assaltar o carro, o cara não vai proteger. Fala, não, isso aqui é o carro do Pedro. O carro do Pedro, ele prometeu pra mim uma quantidade desconhecida de dinheiro, ou um cachorro quente, mas é por isso que eu estou disposto a dar a minha vida pelo carro. Não foi isso que aconteceu. Então, essa pessoa estando lá é pior do que se ela não estivesse. Porque o carro está mais risco do que se ele não estivesse lá. Já parou para pensar? Então é a história do Estado, né? E tem muita gente que se inspira nisso, porque fala assim, pera, me paga, não quero. Então vou dar um soco na sua cara. Mas você não queria fazer nada. Assim, como que eu cheguei nessa situação de ter que escolher entre uma coisa ruim e outra coisa ruim? Tipo, é um caso nem que era, isso aí era normal.
Para mim é sobre o acordo, ninguém concordou. E de repente tem um cachorro quente, ilusório, envolvido. Você não faz a menor ideia de quanto que será o pagamento, mas você está devendo e tá tudo certo, vai ser isso. Tipo, vai
lá. Pior que no meu caso, É pior porque eu não ando com dinheiro, né? O Adriano sabe disso. Eu não ando nem com carteira. Então eu nunca tenho dinheiro pra dar, né? Aí eu falo pro cara, se quiser, sei lá, eu pago uma coxinha, um cachorro quente pra você, mas se tiver aqui perto, se tiver muito perto, que eu também tenho as coisas pra fazer, né? Aí, e uma vez isso já aconteceu, tava aí minha esposa e minha filha. Aí eu falei assim, cara, tem um cachorro quente aqui, se quiser, eu compro o um cachorro quente, que é mais do que eu daria pra você, vai, sei lá, R$ 2. E você pede, se você quiser, e beleza, né? Porque comida não se nega pra ninguém. Aí o cara falou, mas eu não tô com fome, eu quero dinheiro. Bem, então você vai ficar com fome e sem o dinheiro, porque são as opções de dinheiro. Aí chega minha esposa, não, eu tenho aqui. Não tem porra nenhuma. Assim, tem horas que eu tô me acalmando, tô fazendo meditação e tal, mas tem hora que o Pedro original, ele surge. Eu falei, não é pra dar porra nenhuma. Você, mas que filho da puta, porra. Eu nem queria que você olhasse o carro. Eu falo, eu te ofereço comida porque eu não tenho dinheiro. Aí eu tenho que convencer você, não, eu tenho isso, mas isso eu não quero. Vai se fuder, então.
Eu tenho que convencer.
Eu também não quero falar contigo.
Eu tenho que convencer você das regras da transação que nós não concordamos e que você criou na sua cabeça. Muito bom, muito bom, muito bom.
Então esse é o tipo de coisa que me deixa puto. Eu acho que flanelinha já é um... É difícil gostar de alguém falar que não, flanelinha tá certo, porque de fato ele tem um papel na sociedade.
É real que só tem no Brasil isso? Porque eu ouço outras pessoas falando, ah, isso só existe no Brasil, ah, eu já fui lá fora, só tem no Brasil. Eu ouvi isso de inúmeras pessoas e eu nunca pude levantar uma pesquisa e falar, caralho, somente no Brasil.
Eu não tenho uma pesquisa, também não pesquisei, mas eu posso fazer minhas conjecturas com base em perguntas. Adriano, você consegue imaginar no interior do Texas, chegar um farelinha lá, o cara para a RAM 1500 dele em qualquer lugar... Aí chega o farelinho, deixa eu olhar seu carro e isso dá certo para essa pessoa. É só essa pergunta. É assim, eu não sei como é que é.
Não, no Texas não. Mas eu consigo imaginar na Índia.
Que o assim, você pode olhar meu carro, você pode escolher a arma que eu vou dar um tiro na sua cabeça. Assim, pode ser um fuzil, pode ser uma arma, pode ser um Colt, uma Colt.
Tem uma cena em MIB, Homens de Preto, que tem isso, que o cara, o alien vai guinchar o carro do... Não, o carro do alien vai ser guinchado. E daí o Alien olha pro guincheiro e saca uma arma. Aí o guincheiro, ah, por favor. E o guincheiro saca uma outra arma. Então, tipo, é muito bom. Tipo, você vai me atirar? Eu vou atirar. Não, eu vou atirar. Não, sim, eu vou atirar. Então, mas eu consigo imaginar na Índia, que parece pra caramba com o Brasil em vários aspectos, eu consigo imaginar um indiano sendo flanelinha de uma tuk-tuk, sabe?
Tomar no cu, você...
Mas isso, cara, isso é na Índia ou na China, porra? Mas eu consigo imaginar, eu consigo, mas eu não sei dizer. Eu, se vocês que estão ouvindo isso e quiserem deixar comentários, puta, agora que eu pensei, a gente pode streamar áudios das pessoas direto por aquele que é legal. Mas enfim, você quiser deixar comentários aqui no Banana SA, acesse bananasa.com.br e tem o Mande Áudio. Eu vi que vocês mandaram uns 3, 4, 5 áudios entre o último programa e esse. A gente vai colocar no próximo. Esse aqui tá experimental. Se esse aqui der super certo, porra, muito bom. É melhor pra mim, melhor pro Pedro, melhor pra puta que eu pariu. Ah, não ficou melhor pra gente na audiência. Gente, a gente tem que escolher quem vai sobreviver. Se o Pedro e eu sobrevivermos, tem mais episódio. Se a gente não sobreviver, o programa morre. Então, é aquele negócio. Estamos comprometendo a qualidade do áudio, estamos comprometendo a qualidade do programa, estamos comprometendo vocês, mas...
Mas estamos aqui.
Mas estamos aqui.
É um programa que depende diretamente de nós, né? Uma marca não licenciável, né? Mas assim, se você quiser mandar alguma história por e-mail também, se você quiser deixar nos comentários alguma coisa que você, por algum motivo, queira a nossa opinião, pode enviar, porque eu, diferentemente do Adriano, sou alfabetizado, né? Mas é um fato, né? Isso aqui é um programa que depende exclusivamente da gente, né? Jornal Nacional tá aí o quê? Há 100 anos? Pode trocar, foda-se, aqui.
Ai, me quebrou.
Eu não sei se isso é bom pra expectativa de vida do programa, né? Porque a gente faz umas coisas que coloca a gente em risco também, né? Então...
Pra mim, a grande frase do dia seria isso daqui, cara. Seria... Servimos meia boca para servir sempre.
Esse verdade, seria o grande momento. Não, mas, cara, nós temos um talento e nós temos que reconhecer. Vamos parar de ser humilde em alguns aspectos. Isso aqui é tão ruim, mas é tão ruim, e a gente não promete nada, inclusive a gente fala que vai ser uma merda, que se o cara der uma risada, a gente já surpreendeu ele. A gente não só não promete nada, como a gente avisa, vai ser ruim. Então, se o cara fica minimamente entretido, é melhor que um monte de coisa.
É, exato.
Nem comprar um celular novo é tão legal assim, entendeu? Porque você já sabe o que esperar do celular. Daqui a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Aliás, de curiosidade, nós daqui, quando a gente começa a gravar, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer também, né? Então tem... Porque imagina, o pessoal fala assim, eles devem ter um script.
Olha,
eles devem ter um roteirinho.
É claro, lógico. Num mundo onde existe coprofagia, cara, tudo pode acontecer. Desde que realmente,
nesse momento.
Coprófago é o cara que olha fezes e fala: nossa, eu vou comer essa merda. Eu vou comer. O cara literalmente acorda e fala: hoje eu vou comer cocô. E eu vou escolher. Cara,
o café mais caro do mundo não é de bosta?
Exato, então tem
hora. Então calma também. Café,
né? Você é um coprófago, só que bebedor de café. Olha só que legal.
Cara, eu fico imaginando, primeiro que tem fazenda onde tortura aqueles animais ali para conseguirem a gosma cafezenta, né? Segundo que eu duvido que aquilo seja bom.
Pera, você tortura o bicho para conseguir a merda dele pro café, que explica, contexto.
É assim, você acha que o quê? Que tem uma indústria que tem sempre disponibilidade de grãos de café, e eles vão até a natureza ali, e dão só o animal escolhe se alimentar só de grãos de café, e o planeta inteiro consegue ser sustentado por isso. Será que realmente não tem uma fazenda cativa com esses animais que são forçosamente alimentados com grão de café para poder sustentar a demanda mundial? Ou estou ficando louco?
É bem preocupante, na verdade. Eu nunca tinha parado para pensar que você tem que forçar... Eles estão
esperando. Esse mês não vai ter café não, porque os bichos não quiseram comer. Eles escolheram, cenoura. Então...
Não tinha pensado nisso, sinceramente. É que é tão, assim, de verdade.
É mal, pra né?
Quem já... É mal. Pra quem já experimentou café chique, assim, porque volta e meia você vai em algum lugar e fala, experimente café chique. Cara, eu noto uma diferença, mas não acho justificável o esforço que você tem pra conseguir esse café chique. Então, assim, se você só... Ah, eu só tomo café que sai do cu do morcego, você não toma café. Que você não gosta de café, filha da puta. Você gosta de cu de morcego, é isso. Você gosta da zoeira.
Eu ia falar uma coisa que eu não posso. Eu vi no Instagram que eu concordo 100%, mas eu não posso
dizer. Então, gente, não molestem morcegos. Isso é errado pro morcego, pra você, pra todo mundo. A última vez
que... 2019 isso, deu ruim, né?
É... Fica a dica pra você.
E ninguém encontrou o cara.
E ninguém encontrou. Nem o morcego. Então,
temos novidades aqui, inclusive. A casita dela, Pedrito. Agora nós temos uma máquina de café nova, porque faz muito tempo que eu queria uma máquina de expresso, né? E como eu moo grãos, né? Porque, assim, em certos aspectos eu sou bem chato, né? E tudo bem, gosto de café e tal, mas tem uns cafés, você compra um grão, mãe na hora faz, assim. E o jeito que eu fazia, que era coado, né, não ficava o jeito que eu queria. E foi lá, comprei a máquina de expresso. Primeiro, eu descobri que os grãos que eu compro são absolutamente sensacionais. Eu só estou usando ele errado há um ano, né? Segundo, que essa máquina que eu comprei, ela tem um bico ali, é uma máquina de expresso normal, que você pega e gira assim, né, tal. Só que ela tem suporte a cápsulas Dolce Gusto e Nespresso, né? Aí eu fui lá, comprei um café de Nespresso e vocês sabem que eu sou a favor da chinelice, né? Eu sou um chinelão, um eterno chinelão. E eu posso dizer pra vocês, sem a menor sombra de dúvida, isso aqui não é uma propaganda, tá? Mas não vem falar pra mim que café da Nespresso não é melhor. Ou você tá mentindo, ou você nunca bebeu café da Nespresso. Meu Deus do céu, que delícia que é aquilo. É inacreditável, assim, a superioridade. Eu tenho máquina Dolce Gusto, sinto muito Dolce Gusto, eu gosto muito, mas Nespresso, meu Deus do céu, que delícia. É que assim, o problema é que sai pouquinho quando você compra o expresso, né, da capsulinha ali. Então você faz os quatro expressos duplos, né, então dá 8 expressos, aí você bebe e fica... Mas, é realmente é muito sensacional. Porra, não, você parece o Sam Elliott.
Não, pode continuar. Você está falando de Nespresso, eu pensei, qual seria a melhor forma de ouvir isso do que como um cowboy de bigode? É isso, é só mera questão assim, de mero teste, mera encaralhação, assim, só isso.
É, no meu caso, eu posso dizer que eu gosto de café, eu bebo café em tudo quanto é lugar, né? Mas é legal saber o que é bom, entendeu? Porque você sabe, tem que colocar objetivos na vida. Um dia eu vou ter uma máquina Nespresso. Mas você bebe, pô, caralho, caralho, uau! Você bebe Ah, eu não sabia que café tinha esse gosto. Ah,
Entendi.
só
Justo.
que eu, como sou um bosta, né? Eu coloco. Olha o Patrulha Canina aí. Eu, como sou um bosta, eu não bebo café sem leite em casa, né? Então eu pego todo esse trabalho da Nespresso ali, café e boto leite.
Entendi, você
Por
só
quê?
bebe na casa do vizinho, você se nega a não ter leite. Entendi, tranquilo, tranquilo.
É, o problema é assim, né? Já viu isso. Quando eu bebo café, se assim, alguém coloca café numa xícara ou num copo pra mim, eu deixo em cima da mesa. Espero uns 10, 15 minutos. Porque eu não bebo café quente. E o leite tá na geladeira. Então eu coloco, não é nem por uma questão de gosto, é porque fica exatamente na temperatura que eu quero. Porque é o jeito de, que também não quero esperar. Porra, tô em casa, por que que eu vou esperar café? Aí no escritório, quando eu qualquer outro lugar, eu pego café, deixo. E conto até 10 mil. Aí.
É realmente, não, é realmente estranho. Ele abandona o café e às vezes ele abandona o café for real. Aí tem vários cafezes, que é o plural de café, vários cafezes jogados assim lá pelo lugar. Você fala, pera, 18 pessoas tomaram café aqui na última meia hora?
Né, de
Aí
vez em
você
quando eu
começa,
esqueço.
puta que pariu! Você chuta um café no chão, sabe? É engraçado, é engraçado.
O que é fácil de resolver, porque quando eu esqueço café, sei lá, uma hora, por exemplo, aí já tá na temperatura ambiente. Então eu pego um novo café quente, misturo os dois, fica exatamente na temperatura que eu quero.
Olha só, que cruzeiro, que cruzeiro.
É, assim, cada um, assim, você pode concordar comigo que você pode tomar no cu, assim, é a liberdade da vida, né? Assim, tem
Olha.
certas coisas, é que nem muita gente já falou, Pedro, isso aí que você faz não pode, porque não. Meu, então não faz no teu café. Eu não tô te obrigando a beber o meu café. Deixa eu beber o meu café do meu jeito. Você gosta de queimar língua? Você gosta de foder o dente? Faça! Eu não te obrigo a beber o café do jeito que eu bebo. Cuida da sua vida. Eu não me importo também. Eu não falo que o jeito que você bebe tá errado. Let it
Caralho, é
go.
pesado. Olha, do café, a única coisa que eu discordo é as pessoas que compram aquela máquina que ela esquenta leite. Porque aquilo ali parece uma ótima ideia, parece muito legal,
É uma
mas
ideia,
quando
12
você.
vezes.
É, 12 vezes. Só que para limpar
Exato.
aquilo é uma. Nossa, mano, é
Não dá para limpar direito.
impossível.
Desculpa, não dá. É assim,
Uma
eu
vez
entendo
eu.
alguns cuidados extras que fazem, né? E tem um processo que eu descobri recentemente também. Que aparentemente máquinas de café precisam ser descalcificadas. Eu não sabia disso,
Sim,
sabia disso?
eu tô ligado. Um chuveiro meu, inclusive, tava calcificado por dentro. Imagina uma máquina de café.
Então, mas máquina de café é um procedimento que você tem que fazer a cada 2, 3 meses. Você não faz isso a
Ai,
cada
é.
2, 3 meses, Adriano?
Não, nem fudendo. Nem fudendo.
Eu não
Nem
sabia também.
fudendo.
Achei que, sei lá, depois de 5 anos. E eu nunca tive uma máquina de café que quebrasse também, né? Aí, assim, eu entendo certos cuidados, né? De você chegar, não, pô, vou descalcificar pra durar mais, a máquina foi cara e tal. Agora, aquele biquinho, né? Que você pega, vira e coloca ali, não dá pra limpar. Não dá.
Como que descalcifica ela, tipo, for real? Eu não faço a menor ideia. Eu já ouvi isso, mas eu nunca fui ver procedimento, que eu simplesmente foda-se.
É, você tem que comprar a substância descalcificadora, né? Isso está no manual
Deve
da minha
fazer um
máquina.
bem.
É por isso que eu falei, eu descobri recentemente, né? Aí você tem que encher o reservatório, colocar isso, deixar a máquina até esvaziar a água, depois colocar só água, pura, deixar rolando também para limpar essa substância, aí você pode usar. Eu acho assim, pouco prático fazer isso cada 2, 3 meses. Acho que é excesso de zelo. Entendeu? É que nem falar aqui, sei lá, você tem que escovar os dentes todos os dias, é que você tem que trocar o seu carro. Eu acho que realmente é um exagero, não precisa dessa frequência toda.
Ok, muito justo, muito justo.
Gente, escove os dentes, porque a pior coisa, tem duas coisas, dois hálitos ruins. Um é de gente, sei lá, não percebe que tem e fala aqui na sua cara e você fica. Você não tem tempo de puxar. Entendeu? E outro é a pessoa que fica o dia inteiro bebendo café e fica com aquele. Sabe, aquela coisa impregnada de bafo de café. Escova o dente, caralho. Bebe café, escova o dente.
A minha dúvida. Assim, é só uma dúvida, é só uma dúvida. Quando a pessoa, por um acaso, assim, vai dormir, ela deve escovar os dentes.
Eu escovo sempre. E quando eu não esqueço, essa acorda.
Quando a pessoa acorda, ela deve escovar os dentes novamente.
É, então, sim, porque a sua boca, em teoria, tá? Você fica ali 7, 8 horas com preso, né? É, com a boca fechada. É, que os germes ali ficam se proliferando. É o que dizem, né? Não sei.
Exato, porque eu descobri que isso é um ponto polêmico. Eu não vou revelar nomes, mas...
Há discussões, há discussões.
Exato, exato. Um colega meu apontou que ele se recusa a tal. Ele falou que ele só escovará os dentes na hora de dormir e que quando ele o fizer, ele o fará, pois não o fará de manhã, visto que ele escovou à noite. E é isso, ele escova uma vez por dia a boca dele. Olha que interessante.
Uma vez por dia?
Uma vez por dia. Eu sei que um nutricionista dental gostou. Um dentista, ele vai falar, cara, assim, nutricionista dental, isso é muito bom. Mas ele, cara, é, você precisa escovar toda vez que você comer, antes de dormir, quando acordar, umas 18 vezes por dia. Assim, cada refeição, comeu, você escova. Você leva uma maçã e uma escova de dente pro serviço. Cara, a da maçã e a escova de dente pro serviço, eu entendo quem deu essa recomendação, mas, meu amigo, eu tenho muitas dúvidas se você realmente trabalha, porque de todos os lugares, todos que eu já vi, todos, sempre achei uma pessoa que era o cara que tinha uma escova de dente ali e a maçã numa bolsinha plástica. Novamente, uma pessoa. Eu trabalhava com 50, tinha uma pessoa que era o cara da maçã e da escova de dente no pacotinho. E mais ninguém. Então eu não consigo entender o jeito prático de você escovar os dentes a cada peido. Você dá... Opa, escovar o dente! Caralho, puta que pariu. Eu não conheço não essa pessoa. Então, eu entendo a recomendação, mas eu não conheço essa pessoa, cara.
É, acho que tudo na vida é o caminho no meio, né, cara? Porque você pega, por exemplo, o que eu faço todo dia quando eu vou trabalhar. Eu vou almoçar, eu vou lá, almoço, e eu sei que logo depois que eu voltar, eu vou beber café. Aí tem todo um procedimento pra isso, né? Porque chega, a gente tem um cara lá que ele é pago só pra fazer café. Aí ele vai lá, faz o café, beleza, a gente espera bonitinho. E eu tenho um processo que eu vou lá, pego o café e espero alguns minutos até ele ficar na temperatura que eu quero. Eu escovo o dente depois desse bloco. Eu não chego a escovar os dentes e depois também não escovo os dentes imediatamente depois do café. Então, você vai pegar esse bloco, beleza. Eu duvido que, sei lá, daqui 20 anos, ó, por que que você tá com um dente ruim, ou seja, né? É porque você não escovou o dente logo depois do almoço, depois logo depois do café. Vai se fuder. Não precisa tudo isso.
É. Eu realmente acho que os problemas vão ser tudo, menos isso. Menos isso.
Ah, é, e aquela coisa, assim, eu acho meio problemático. Você vai jantar. Não, acabou de jantar. Pô, você tá com sabor na boca. Cara, que gostoso que foi isso. Aí você vai correr no banheiro pra escovar o dente? Eu não entendo. É assim, pô, se eu vou jantar e eu vou dormir uma hora depois, por que que eu não escovo o dente uma vez só? Eu não entendo isso, porque eu vou ter que escovar agora, depois, logo depois que eu, na hora de dormir? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Eu acho que é o lobby da indústria de escovas, cara. Eu acho que é.
O pior é que eu já notei que esses lobbies existem, a gente fala que é bobagem e tal, a gente até zoa, só que, na moral, tem muita coisa que surge, você depois vai ver história de alimentos, de coisas e tal. Tem muita coisa que surge na farmácia como produto que onde as pessoas vão estar mais propensas a aceitar novidades ou então a comprarem e tal. E depois de um tempo que todo mundo está acostumado, você pega e fala, caralho, vamos vender como se fosse um bagulho inaceitável você não usar. E eu estava vendo isso no papel higiênico. Cara, as pessoas limpavam o rabo em público, nas limpações de rabo coletivas com água corrente. E tinha esponja compartilhada, era um pau. Sabe esse negócio de limpar a privada, assim, aquela escova? Eu chamo de escova de dente de cu. Você limpa a bosta que cola por dentro da privada? Exato.
Escova de dente de
cu. Exato, aquela bosta lá. Ah. O pessoal usava aquilo não para limpar a privada, mas sim para limpar o cu. E os amiguinhos compartilhavam. E assim, é bem errado e bem nojento. Só que hoje em dia se tornou inaceitável você não ter papel higiênico em casa. Sendo que todo mundo sabe que a melhor forma de você terminar sua cagada é limpando o seu rabo ou usando o lenço umedecido. Mas papel higiênico é socialmente obrigatório. E onde surge o papel higiênico na história? Nas farmácias como uso medicinal. E custava uma fortuna a caixinha de papel higiênico. Aí você volta e fala, puta, tem registro histórico disso? Não é uma informação que ele está tirando do cu. Então, pense bem se tudo que o Pedro falou não é só uma conspiração farmacêutica para tirar o seu dinheiro, porque o papel higiênico surgiu assim e olha só onde estamos. Obrigado, Bidê mandou um abraço. Melhor solução pro seu rabo.
Patrocínio, o Deca. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram também, pode dizer muito sinceramente que eu não me importo. Tomar no
cu, gente. É isso, é. Porque não tem o que fazer. A gente está fazendo o nosso melhor para entregar um pedaço de bosta para vocês.
Não, não estamos.
Se ficou um lixo... Não, novamente, estamos fazendo o melhor para entregar um pedaço de bosta. Eu sei o que eu falei, eu não sei o que você ouviu.
Tá. Dito tudo isso, senhores, até a próxima. E já adianto que se você não gostou desse formato, é uma pena, porque acho que ele vai continuar até que eu e o Adriano terminemos o processo de desencaralhamento, certo?
É, e a gente tem que ver se cabe um estúdio aqui, porque lembra que a gente falou para vocês lá que a gente estava mudando, a gente estava no Espírito Santo temporariamente, originalmente o estúdio era no Rio de Janeiro, é uma distância curta, mas ela existe de carro entre as duas cidades.
Ainda mais quando dirigindo, né?
Ainda mais quando dirigindo. O problema é, aqui onde eu estou, além de ficar longe, porque é a parte extrema do Espírito Santo, cara, eu não acho que a gente vai conseguir montar mais um local para o estúdio, porque ficou só habitacional aqui. E o Pedro também. Então, talvez seja assim. Olha que lindo. Ah, é só que a gente pode sempre divertir vocês com mensagens enfadonhas, tipo memes golfinho. Aí você, eu procuro memes de golfinho. Deixa eu ver. Oh my God, you're so funny. I think I'm gonna... Aqui, pronto. Achei um. Aí eu venho, compartilho o meme de golfinho para quem está ouvindo, a gente vai narrar o meme de golfinho, mas para quem está vendo, a pessoa vai literalmente ter um golfinho.
Narrar meme,
Então,
eu acho que eu nunca escutei essas duas palavras juntas.
nunca ouviu isso?
Parabéns,
Isso
não,
aí.
parabéns.
Tá aí, ó, golfinho. Oh my God, you're so funny. I think I'm gonna pee. É isso. Pronto. Que lindo. Um golfinho vai mijar. Ótimo. Era a coisa mais family foda aí que eu pude pensar. Um golfinho mijando. E é isso. Aliás, dica para você: não beba água, os peixes transam nela. É isso. Até a
Até a
próxima.
próxima.